Então, se todos já pegaram a folha de hoje, né? Folha 23, estamos agora em 1 Samuel 26. 1 Samuel 26. Eu tenho já falado que esses três capítulos vão juntos de uma forma especial, né? 24, 25 e 26, enfatizando a lição que Deus está ensinando para Davi, de que o reino de Deus, o cumprimento da promessa, não vem com a força dele, mas vem com a espera. Deus é que vai fazer, ele não vai fazer com a sua própria força. E isso, aqui a gente pode achar que está muito claro, né? Na nossa vida, às vezes não é tão simples a gente ver essas coisas. E principalmente, né, nós já vimos um caso no capítulo 24, onde Davi tinha a oportunidade de matar Saul, acabar com essa história. E naquela ocasião, os conselheiros de Davi, né, os amigos, né, dele que estavam ajudando, eles falaram assim: Deus, eles usaram linguagem espiritual, que é uma coisa que a gente tem bastante tendência de fazer. Né? Fala assim: olha, só Deus colocou o teu inimigo nas tuas mãos. Quer dizer, ele podia ter pensado assim: olha, Deus que me deu essa chance, eu vou fugir dessa chance que Deus me deu, mas ele tinha uma posição firme. Por isso, irmãos, nós precisamos ter convicções muito claras sobre a vontade de Deus, porque nós podemos ter circunstâncias que parece mostrar o contrário, e podemos ter amigos, conselheiros, pessoas, vamos dizer assim, pessoas da família de Deus. Não estou falando de amigos de fora, não estou falando, né, quem eram os conselheiros de Davi? Não era qualquer israelense, não. Eram as pessoas que estavam juntos com ele, fugindo de Saul, passando pelas dificuldades, os colaboradores, as pessoas que estavam enfrentando dificuldade junto com ele, eram essas pessoas que estavam dizendo: Deus entregou o teu inimigo nas tuas mãos. Né? Isso aconteceu no capítulo 24, e agora nós vamos ver a segunda vez que isso acontece. Então, a primeira coisa, assim, capítulo 26, aqui nós vamos passar primeiro pela história. Já vimos alguns desses princípios, então algumas dessas coisas a gente não precisa enfatizar muito, né, porque é a segunda vez que isso acontece, mas tem algumas diferenças, e no final nós temos algumas lições que nós podemos aprender. Então vamos começar a leitura do capítulo 26 e vamos acompanhar esta história. É interessante que tem várias coisas semelhantes, né? Então, capítulo 26, versículo 1 diz: vieram os zifeus. Provavelmente esse nome não é muito comum, talvez você não vai lembrar. Mas quem contou para Saul da outra vez, que na verdade no final do capítulo 23, né? Quem contou para Saul onde Davi estava eram esses zifeus. Né, eram as pessoas que habitavam naquela região. Não quer dizer que eles não fossem de Israel, mas era da região ali, então eles eram zifeus. Não fala especificamente que Davi tivesse feito alguma coisa especial de proteger ou ajudar, mas como nós vemos na história de Nabal, Davi sempre estava protegendo, servindo. Então, uma das coisas que a gente pode sentir que Davi estava, que estava acontecendo dentro de Davi, era o senso de traição. O senso de traição, né? Porque nós não estamos falando sobre, assim, lembra que zifeus não eram filisteus, não eram, né, eu não tenho pelo menos nenhuma confirmação que eles fossem de outro povo. Eu acredito que eles eram, né, chamados zifeus, efrateus. Eles usavam assim, a pessoa que é como aqui, né, americanenses, né, era o nome que derivava do lugar onde eles moravam. Né. Então, os zifeus eram da região ali e eles estavam dedurando, delatando, ou assim, eles queriam ganhar. Por que eles iam fazer isso? Qual o objetivo dos zifeus? De ganhar favor, né? É uma ação desprezível, é uma ação, assim, não é uma pessoa que está preocupada com o bem-estar do plano de Deus, né, de Peri, não. É pessoas, assim, interesseiras, querendo conseguir alguma vantagem de Saul, porque está falando do inimigo de Saul. Saul, você sabia? Davi está aqui pertinho de nós. Né? Da outra vez, Saul parece que falou, que bênção, né? Vocês falaram comigo e tal, assim, ele elogiou, né? Então ele vai dar algum tipo de recompensa, eles estavam atrás disso. Então eu quero que vocês sintam, né? Isso é uma das situações difíceis de um servo de Deus passar, né? Eu acho que da outra vez eu até fiz menção, eu não trouxe aqui comigo, mas temos um livreto que chama A Bênção da Traição, né? É um negócio meio estranho quando você escuta um título desse, né? Logicamente não é o tipo de bênção que você pede, né? O livro não é para falar isso, né? Deus, me dá a bênção da traição, não é esse tipo de oração que você vai fazer. A ideia da bênção da traição é para mostrar que Deus usa isso na nossa vida. Agora, por quê? E se Deus usa a traição na nossa vida, evidentemente nós estamos falando sobre algo que pessoas próximas a nós vão fazer. É como nesse livrinho mesmo ele explica, assim, a única pessoa que pode nos trair é um amigo. Porque se não é um amigo, não é traição, é perseguição, é alguém que não tem interesse nenhum em nos apoiar, já está declarado que ele não está. Agora, traição, né? Quem traiu Jesus? Quem traiu Jesus? Os sacerdotes, os fariseus, né? Quem traiu Jesus? Um dos 12, um dos seus amigos, dos 12 mais íntimos com Jesus, né? E eu quero até fazer um paralelo aqui, porque a atitude, o grande perigo que uma pessoa, né, Davi ou Jesus ou qualquer pessoa que está sendo traída, o grande perigo que existe é da pessoa ficar amargurada. Preste atenção, guarde isso, se você nunca passou por uma situação dessas, né, de alguma forma, espero que você nunca passe, né, o nosso desejo é que a gente nunca passe por essas coisas, mas nós somos sujeitos a passar por essas coisas. E o maior perigo para a pessoa que está passando é entrar em amargura. Por quê? Porque a amargura nos tira dos propósitos de Deus. Você fala assim, mas não foi culpa minha, a pessoa que me traiu, né? Agora é eu que vou ser julgado por Deus? Não, a questão é a seguinte, se nós temos a reação errada, se nós reagimos com amargura, nós nos desqualificamos da obra de Deus. Então, como? Não é o meu assunto hoje, então só vou falar assim de passagem. Mas como você evita? Como que você pode não entrar em amargura se uma pessoa próxima a você está agindo totalmente contrário, sem você ter feito nada? O que Davi tinha feito contra os zifeus? Nada. Davi pode ficar bravo com Saul, porque Saul também não tinha motivo de ir atrás de Davi, pelo que Davi tinha feito por ele. Mas os zifeus, por que os zifeus estavam contra Davi? Só para, né, então você pode, né, a pior coisa quando você está sendo injustiçado é você ficar alimentando, você ficar pensando, olha que maldade, olha que, né, e você começa a levantar todas as suas, os seus argumentos e tudo que você tem de razão, e você entra em amargura e você perde o que Deus quer fazer na sua vida. Como é, assim, bem simples, bem rápido, como que você evita isso? Sabe como que Jesus, né, mas Jesus foi filho de Deus, mas ele era homem. Como que Jesus evitou amargura contra Judas, que foi um homem que ele cuidou, que ele amou. A Bíblia diz no Evangelho de João que Jesus amou todos, inclusive Judas, até o fim. Ele amou. Como que Jesus, como homem, como que ele venceu o senso de traição, de amargura? Como? Porque ele sabia, ele sempre falava, isso é para cumprir a Escritura, isso tinha que acontecer, isso faz parte do plano de Deus para a minha vida, eu vim para dar a minha vida, alguém tinha que me trair, alguém tinha que... Então, a amargura, ela é eliminada quando você vê, mas espera aí, isso está acontecendo comigo, não é por causa de Judas, não, entende, gente? Isso está acontecendo não é por causa de Judas, isso está acontecendo porque tem um plano de Deus para a minha vida. Agora, Deus vai julgar Judas, isso não isenta Judas da culpa dele, Deus julga Judas, mas o meu problema não é o que Deus vai fazer com Judas, amém? Meu problema, o problema de Davi, não é o que Deus vai fazer com Saul, não é o que Deus vai fazer com os Zifeus, o problema de Davi é como eu vou cumprir o plano de Deus para a minha vida. E se o plano de Deus para a minha vida inclui passar por traição, eu vou passar, amém? Não é agradável, não é fácil, mas se você olha tudo como plano de Deus, não é fatalismo, é muito diferente, você pode pensar que, isso é meu destino, não pense que isso é outra coisa, tá? Plano de Deus que eu tenho opção de aceitar ou não, entende? O plano de Deus para a minha vida, eu posso rejeitar, então não é destino, não é fatalismo, eu posso, Davi pode sair do plano de Deus, Saul saiu do plano de Deus para a vida dele, ele saiu, então nós temos essa possibilidade, são coisas assim, até a gente pensa bastante, né? Isso é estimulante para pensar, mas não podemos parar mais do que isso, mas a traição é uma coisa que existe. E a libertação da amargura, ou contra traição, ou contra circunstâncias, ou contra qualquer tipo de coisa, entender, Deus tem um plano, e eu vou aceitar as coisas que Deus manda para mim, as coisas que eu preciso superar, preciso vencer, mas eu vou aceitar, porque Deus tem um plano através disso, mas não é fácil. Eu estava pensando hoje, né, só mais uma observação antes de continuar. Eu estava pensando, gente, que é a segunda vez que acontece isso com Davi. Então, acho que é a segunda vez, você faz a prova uma vez, né, às vezes tem uma certa dificuldade, mas a segunda vez que vem a prova, aí você tira de letra, não é verdade? Não é assim não, a segunda vez costuma ser mais difícil. Por quê? Porque a primeira vez ele já falou, de maneira nenhuma, os conselheiros falam assim, é Deus que está dando a sua oportunidade de se livrar de Saul, é a libertação, Deus que está dando isso para você. Ele falou assim, não, de jeito nenhum, eu não aceito. Ah, tá bom, passei a primeira prova. Aí vem a segunda prova, aí ele pensa, gente, mas eu perdi a primeira oportunidade, Deus está me dando uma segunda, não é? Deus está me dando uma segunda, eu acho que eu errei, eu acho que, olha, Deus está enfatizando comigo de novo, eu acho que eu tenho que, entendeu? E outra coisa que contribui para que ele caísse da segunda vez, é o cansaço. Davi está cansado de sofrer, vocês entendem isso? Sabe, quando a pessoa passa por uma enfermidade, depois outra, estou dando um exemplo, mas tem, sabe, qualquer que seja, você passa por uma provação financeira, você confia em Deus e Deus te dá libertação. Aí você passa por uma outra situação, ai Deus, é difícil, mas vamos nessa, né? Mas quando assim, aí depois que você passa por alguma, você fala assim, olha, vamos fazer o seguinte, Deus, vamos mudar o esquema das coisas, para que eu não tenha que passar mais por esses apuros. Eu estou cansado de apuro. Isso é verdade, irmãos. Isso a gente sente na nossa pele. Então, quando chegou essa segunda chance, eu acredito, isso é a minha opinião, né? A Bíblia não fala isso. A minha opinião é que para Davi, essa segunda foi mais difícil do que a primeira. Porque ele está cansado. Eu vou te mostrar, durante essa história, eu vou te mostrar por que eu vejo que ele está cansado. Então vamos continuar a história. Então os zifeus, traição, vão lá e contam para Saul. Aí versículo 2, Saul se levantou, desceu ao deserto de Zif, com ele 3.000 homens escolhidos de Israel para buscar Davi no deserto de Zif. Acampou-se Saul no outeiro de Aquilá, defronte de Jezimon, exatamente onde os zifeus falaram. Ele foi lá, se acampou junto ao caminho, mas Davi ficou no deserto. Vendo Davi que Saul vinha após ele ao deserto, enviou espias. Bom, uma coisa, assim, Saul tem vantagem numérica, né? Quantos homens Davi tem? Pelo que nós sabemos, quantos homens? 600, né? 600. Ele tinha 400 em capítulo 22, depois vieram mais 200, então agora ele tem 600. Saul tem 3 mil. Então, numa hora, numa batalha aberta, Davi não tem chance, né? Mas Davi tem a vantagem que nós vemos até hoje nas guerras. Qual que é a vantagem de Davi? Até hoje, nas situações, assim, por exemplo, no Iraque, qual que é a vantagem dos tais insurgentes lá? Qual que é a vantagem? Eles conhecem, eles estão escondidos, aí vai os Estados Unidos com toda a sua força e tal, mas não consegue eliminar, né? Então Davi tem essa vantagem, que ele está escondido, né? Saul está lá com seu exército, Davi chega e vê todo o exército acampado, a plenas vistas, né? Agora Davi não, Davi está escondido e ele manda espias, então Davi tem condições de ver o exército de Saul e Saul não vê Davi. Então é aquela vantagem, né, da guerrilha, né, de quem está na região, que conhece a região, ele tem essa vantagem. Então ele enviou espias e soube que Saul tinha chegado. Então primeiro ele mandou espias, aí ele falou assim, olha, ele está em tal lugar. Aí levantou-se Davi e foi ao lugar onde Saul se tinha acampado. Viu Davi o lugar onde se tinham deitado. Era, né, ele foi lá ver, então você, se eles estavam deitados, subentende que era de noite, correto? Eles estavam dormindo, era de noite. Então eles estavam se deitando, Saul e Abner, filho de Ner, chefe do seu exército. Só uma observação, né, porque esse Abner vai aparecer mais vezes. Abner é tio de Saul, tá? Eles são parentes, né? E depois nós vamos ver Davi e os amigos deles, né? Assim, tem parentesco, né? Quis, o pai de Saul, Quis e Ner eram... Não, Ner era pai de Quis, era avô de Saul e pai de Abner. Então, Abner era tio de Saul. Então, ele era o chefe do exército de Saul. Davi conhecia Abner. Se você volta na história, lá depois que Davi matou Golias, aparece Abner. Davi viveu aquele tempo lá junto com Saul, então Davi conhecia bem Abner. Então, eles estavam lá, Saul estava deitado no acampamento e o povo estava acampado ao redor dele. Você sempre vê esses contrastes, né, são interessantes, você sempre vê a diferença entre a liderança de Saul e a liderança de Davi. Não sei se você lembra de outras vezes, assim, você sempre vê Saul, primeiro ele é um líder, assim, ele não sabe o que fazer, ele sempre está meio, dá a impressão, eu estou falando das entrelinhas, né, mas dá sempre a impressão que Saul está meio perdido, ele não sabe o que fazer. Então, se você volta lá, capítulo 13, capítulo 15, várias situações que você vê Saul está sentado debaixo de uma árvore e os soldados junto com ele, mas a maioria do povo está disperso, então Saul não consegue ajuntar as pessoas. Saul, você nunca vê, talvez com exceção, não fica muito claro, mas talvez uma das primeiras batalhas de Saul saiu na frente e venceu os amonitas lá. Mas fora essa ocasião, Saul nunca está na frente da batalha, ele sempre está meio assim, acovardado, meio assim. Aqui a cena é todo o exército em volta, não é anormal isso, até é normal, né? O líder você tem que proteger. Mas essa ideia assim, de que Saul, ele não está na frente da batalha, ele está se protegendo, né? Então ele tem 3 mil homens, ele está bem no meio, E se alguém chegar contra nós, eu vou ser o último que eles vão atingir, porque eu estou no meio aqui, eles vão ter que passar por muitos soldados para chegar para mim. E Davi tem outra postura. Quem? Ele mandou espias na frente, mas agora essa história aqui, uma das grandes diferenças do capítulo 24 é o grau de risco. Como é que foi a história do capítulo 24? Saul foi atrás de Davi, e o exército, a gente nem fala onde que estava, Saul resolveu fazer as suas necessidades dentro de uma caverna, sozinho. E Davi e seus homens estavam lá no fundão da caverna. Então, quando Davi foi e cortou um pedaço da túnica de Saul, Davi não estava correndo risco, percebem? Porque Saul estava sozinho, e Davi estava com todos os seus homens. Agora, acompanhe essa história aqui, para ver como que a situação é bem diferente. E Davi não está lá no meio dos seus homens, aguardando assim, ele está lá enfrentando o risco, não com a intenção de matar, mas ele está enfrentando o risco, até nós podemos falar assim, desnecessariamente. Porque o que Davi quer fazer? Então, ele mandou os espias, né? E agora ele levantou-se e foi ao lugar, viu o povo lá, como é que estava a situação. Aí ele podia ter falado assim, ó, está lá, o pessoal está tudo aqui, então nós sabemos que eles estão aqui, vamos fugir. Não, Davi não era um homem para fugir. Depois nós vamos tirar algumas conclusões. Por quê? Por que Davi foi enfrentar essa situação? Mas vamos ver como ele fez. Então, no versículo 6, dirigindo-se Davi a Aimeleque, o Eteu, aparentemente ele estava com essas duas pessoas do lado dele só. Aimeleque, o Eteu, e Abisai, filho de Zeruia. Primeira vez que aparece no relato bíblico o nome mais famoso. Abisai é bem famoso também, né? Mas o outro irmão de Abisai, que é mais famoso que ele, futuramente vai se tornar general, né? Chefe do exército de Davi, é Joabe. Eles também são parentes de Davi. Só uma curiosidade, né? Abner é tio de Saul, chefe do exército de Saul. Abisai e Joabe, que são muito próximos, vão aparecer muito na história daqui para frente, eram filhos de Zeruia. E quem é Zeruia? Irmã de Davi. Então Abisai e Joabe são sobrinhos dele. Com certeza, Zeruia, Davi era o mais novo dos moços, né, dos irmãos dele. E provavelmente Zeruia também era bem mais velha do que ele, porque os filhos dela, sobrinhos de Davi, são, vamos dizer assim, da mesma idade, mais ou menos, de Davi. Então Abisai, sobrinho, está junto, irmão de Joabe, disse, Davi está dizendo para os dois, quem descerá comigo a Saul ao arraial? Ele tem dois caras de confiança junto com ele. Tudo bem que todo mundo está dormindo, mas ele faz uma proposta que eu acho que o coração deles gelou, né? Quem vai descer comigo a Saul, né? Nunca se sabe, eles que acho que conheciam bem Davi, mas assim, que Davi vai aprontar, né? Mas Abisai é um cara valente, um cara que vai ser leal para Davi, né? Ele fala assim, eu vou, eu descerei contigo. Assim vieram Davi e Abisai de noite ao povo. Saul estava deitado, dormindo, dentro do acampamento, e a sua lança estava pregada na terra, a sua cabeceira. Só acordar, ele está no meio dos outros soldados. A hora que escuta o barulho de alguém atacando, Saul tem pleno tempo para levantar, pegar sua lança e se defender, está aí na cabeceira. Abner e o povo estavam deitados ao redor dele. Agora vem o conselho de Abisai. Abisai é um sobrinho, é uma pessoa leal, é uma pessoa que está lutando junto com Davi. Isso que eu falo, irmãos, primeiro nós temos que saber quem que nós estamos usando, quem que nós estamos chamando para nos cercar. Isso vale, logicamente, não é que você não vai, você tem familiares, né, à sua volta, mas você vai escutar conselho de quem? Eu já falei isso em outras aulas, eu torno a falar porque eu já vi muita coisa, já vivenciei muita coisa, já vi muita coisa errada acontecer no povo de Deus, porque os líderes escutam conselho que não é de Deus. Isso acontece no mundo secular, a gente vê continuamente presidentes, prefeitos, governadores, pessoas em posição de autoridade escutam conselho, conselho de gente leal, de gente que quer que você vença, não é conselho de traidor não, é conselho de gente que quer que você vença, mas é conselho que não vem da mente de Deus. Então a pessoa que está seguindo a vontade de Deus, ela tem que ter convicção. Não é que não se escuta conselho, a Bíblia é cheia de passagens mostrando, aliás, o capítulo passado a gente mostrou como Davi foi muito sábio em ouvir o conselho dessa mulher, a mulher de Nabal, né, Abigail. Ele foi muito sábio em ouvir o conselho dela. Tem hora que você tem que ouvir, mas é preciso saber a diferença entre um conselho que é de Deus e um conselho que não é de Deus. Mas como é que eu vou saber? Você tem que ter princípios, irmãos. Tem que conhecer a palavra. Abisai aqui, ele usa linguagem espiritual. Ele fala de Deus. Ele fala coisa que até confirma com a circunstância. É um conselho, mas não é um conselho de Deus. O que ele diz? Ó, versículo 8. Deus te entregou hoje nas mãos o teu inimigo. Deus está te entregando, você tem uma chance. Não perca essa chance, Davi. Então ele está usando um princípio, né? Ele está usando de que Deus está fazendo e tal, mas Davi tem um princípio que ele não vai arredar o pé, ele não vai ceder, porque ele sabe que não é permitido por Deus levantar a mão contra o ungido do Senhor. Então ele não titubeia, ele não vacila, ele não dá nenhuma chance para essa ideia entrar no coração dele. Deus te entregou hoje nas mãos do teu inimigo, agora deixe-me encravá-lo com a lança de um só golpe na terra, não o ferirei segunda vez. Mas você não vai ter perigo, assim, é pumba, certeiro, ele não vai nem gritar, ele não vai sentir nada, ele vai morrer e nós não vamos correr perigo nenhum, né? Era mais ou menos essa a ideia. Mas Davi disse a Abisai: nenhum dano lhe farás. Quem pode estender a mão contra o ungido do Senhor e ficar inocente? Aliás, irmãos, Davi já passou por uma situação, mas ele passou por uma segunda, não foi? Ele passou pela experiência com Nabal, e ele estava quase errando ali, Deus interrompeu, né, impediu. Então hoje ele tem mais uma lição na experiência dele para dizer: olha, eu não posso tomar as medidas nas minhas próprias mãos. Versículo 10, disse mais Davi: tão certo como vive o Senhor, ou o Senhor o ferirá. Quem que o Senhor feriu recentemente? Nabal, né? Então por isso que eu estou falando, ele está usando a experiência dele. Falou assim: olha, eu ia matar Nabal, mas não era a vontade de Deus que eu fizesse isso. Agora, como que Deus vai me dar o trono? Como que Deus vai tirar Saul de atrás de mim e me colocar no... Como que isso vai acontecer? Então, Davi coloca aqui várias oportunidades, várias alternativas, né? Ou o Senhor vai feri-lo, ou seu dia vai chegar. Um dia ele vai morrer, eu vou esperar. Ai, Davi, mas Saul pode viver muitos anos ainda. Você vai perder toda a sua chance de ser útil para Deus nos seus melhores anos. Ah, isso é com Deus, isso não é comigo. Ou o Senhor vai ferir, ou ele vai morrer uma morte natural, ou ele descerá para a batalha e perecerá. Então eram três oportunidades, alternativas, três maneiras que Saul poderia morrer, né? Aconteceu, na verdade, essa é a última, né? Que ele morreu na batalha. Versículo 11, mas o Senhor me guarde Porque, o que você entende disso? Mas o Senhor me guarde, que ele também estava com a mão coçando para resolver essa questão de uma vez por todas, né? Mas o Senhor me guarde de que eu estenda a mão contra o ungido do Senhor. Agora, porém, toma a lança que está à sua cabeceira e a bilha de água e vamos-nos. Né? Então ele tem um plano, como ele fez da outra vez, ele vai fazer algo parecido. Depois, no final, vamos tirar conclusões de por que, que ele está fazendo isso. Assim tomou Davi a lança, a bilha de água, da cabeceira de Saul e foram-se. Agora, esse aqui é interessante, né? Vocês viram o perigo que Davi está correndo, né? Vocês viram como é diferente? Lá na caverna era Davi e Saul sozinho, não tinha perigo. Aqui Davi e Abisai, então, se eles pisam num graveto, se eles fazem um estalo qualquer, o que vai acontecer? Tem 3 mil soldados ali para pegar os dois. Davi é ou não é um cara de coragem? Ele não é uma pessoa que está lá esperando assim, né, como Saul, né, ele está lá na frente, ele não está mandando os outros correr perigo, ele mesmo está enfrentando a situação. E aqui Deus, eu li isso aqui, eu falei assim, gente, eu acho que Deus ficou com dó de Davi e teve que intervir, olha só, né, apesar de todo o cuidado que eles tomavam, eles estavam correndo muito perigo. Então Deus falou assim, olha, vai que esses dois sejam imprudentes e façam alguma coisa, eu vou dar um sonífero a mais para esse povo aqui, para ninguém acordar, porque olha o que está escrito aqui, ninguém ouve que o visse, nem que o advertisse, nem que o acordasse, estavam todos dormindo, porque havia caído sobre eles um profundo sono da parte do Senhor. Então Deus teve que intervir, né, para fazer, olha Davi, você está arriscando muito, eu vou garantir que não vai acontecer nada com você. Então Davi, passando ao outro lado, pôs-se no cume do monte ao longe, de maneira que havia grande distância entre eles. Irmãos, se você agora imaginar toda essa conversa que eles vão ter, gritando, eu estava tentando visualizar isso aqui, é difícil, né? Davi fala, Abner responde, depois Saul, ah, é você Davi, aí Davi fala, aí Saul fala, tudo assim, eles estão assim, né, aquela situação de um, lá no outro lado de um vale, assim, de uma distância, ele está num lugar alto, ele está gritando, com certeza tem eco, sabe, assim, aquela coisa assim, gritando, um gritando, o outro gritando, é difícil imaginar toda essa conversa que vai ter aqui feita dessa forma, mas foi isso que aconteceu. Então Davi passa para o outro lado, né, tal, versículo 14, Davi bradou ao povo, e Abner, filho de Ner. Agora aqui tem uma dúvida, né? Ou Davi gritou várias vezes, que é provável, né? Porque, como eu falei, pela distância, talvez, né? E até Deus fala assim: peraí, Davi, deixa eu tirar esse sonífero para o povo poder acordar, né? Então, talvez Davi tivesse já gritado várias vezes, porque olha como ele fala: ele bradou ao povo e Abner e falou assim: não responderás, Abner. Você não responde? Eu estou gritando faz tempo, você não responde? Respondeu Abner: quem és tu que bradas ao rei? Agora, você não pode negar o fato de que Davi, com toda a sua santidade, com toda a sua postura assim, ele está bem aproveitando essa situação para dar uma alfinetada boa em Abner. Olha o que ele fala com Abner aqui, né? Disse Davi: não és homem, e quem há em Israel como tu? Por que não guardaste o rei, teu senhor? Um do povo veio para destruir o rei, teu senhor. Você dormiu no ponto, Abner. Por que você... Olha você, ele vai mais longe. Não é bom isto que fizeste. Tão certo como vive o Senhor, sois, né, todos eles, dignos de morte, porque não guardastes a vosso Senhor, ungido do Senhor. Vocês falharam na sua missão, vocês estão aí para guardar, ele está no meio de 3 mil soldados, vocês não guardaram coisa nenhuma. Vede agora, onde está a lança do rei? Ele vai provar, porque ele pode falar assim: vocês não vieram aqui nada. Vai. Veja agora, onde está a lança do rei e a bilha de água que tinha a sua cabeceira. Então, dá para imaginar a consternação, né, a vergonha, a situação que eles ficaram, né? Mas Abner não precisou nem mais responder, porque agora Saul acordou também, né? Reconheceu Saul a voz de Davi e disse: "Não é esta a tua voz, meu filho Davi?" Né? Lembra como, né, parece que ou ele é muito fingido, que pode ser também, né? Ou naquela opressão que ele fica: "Davi quer me destruir, Davi quer me destruir." Quando vem esses momentos, parece que abre assim uma janela e ele consegue ver com clareza. Eu acredito muito que tenha pelo menos uma parte essa segunda opção, porque ele era uma pessoa oprimida, né? E realmente ele ficava assim, achando que ele tinha que acabar com Davi, e de repente ele via essa situação, via que Davi podia ter matado e não matou, então ele cai em si por alguns instantes, né? "Não é esta a tua voz, meu filho Davi?" Respondeu Davi: "É a minha voz, ó rei, meu senhor." Você acertou, sou eu mesmo. "Disse mais Davi: por que o meu senhor persegue tanto o seu servo? Que fiz eu e que maldade se acha nas minhas mãos?" Agora eu quero que vocês vejam aqui, é aqui que eu tiro a conclusão de que Davi está cansado. Ele está assim, dizendo: "Ó, chega de fugir, eu estou nessa situação, outras pessoas me colocaram nessa situação, por quê? Por que que você está fazendo isso?" A gente fica pensando: Davi, pode esquecer de tentar convencer Saul, você nunca vai conseguir convencer Saul. Sabe, até essas coisas que eu estou falando aqui são suposições, né? Mas até parece que Davi está querendo, já que, por exemplo, ele tem uma firmeza muito grande que ele não vai matar Saul, né? Não é para ele matar Saul. Então, será que Davi estava esperando assim: "Bom, vai ficar tudo bem com Saul, eu vou ficar lá junto com ele, ou ele vai parar de me perseguir pelo menos, e vai voltar à vida normal"? Parece que é isso que Davi quer. Ele quer convencer Saul que: "Saul, eu não estou fazendo nada. Eu não estou procurando sua vida, eu podia ter matado, eu não matei, olha só, eu não tenho intenção da minha parte." Isso que ele quer mostrar. "E por que você está me perseguindo? Que mal que eu fiz?" "Ouve," versículo 19, "ouve agora, rogo-te, ó rei, meu senhor, as palavras de teu servo." Agora aqui nós temos uma outra situação dentro que revela uma coisa na atitude de Davi. "Se é o Senhor quem te incita contra mim, aceite ele a minha oferta." Eu acredito, né, que Davi não estava achando que era Deus que estava mandando Saul atrás dele. Mas ao mesmo tempo, eu acho isso muito importante. Muito, muito importante. Em todos os momentos, Davi estava sempre pronto a considerar a possibilidade que ele podia estar errado. Lembra, vamos voltar um pouquinho e lembrar, Jônatas, quando Jônatas foi, né, aquela finalzinho, né, quando Davi estava quase fugindo, né, aquele último encontro de Davi com Jônatas, Davi pergunta para Jônatas: "Jônatas, por que seu pai está tão bravo contra mim? Se eu estou fazendo uma coisa errada, você mesmo me mate, né? Se eu estou fazendo uma coisa errada, eu quero entender." Irmãos, eu não vejo muito essa atitude no meio do povo de Deus hoje. A pessoa fala assim: "Eu sou de Deus, se alguém está me atacando, a pessoa é do diabo e tem que acabar com isso", sabe? A gente é muito rápido para achar que nós somos intocáveis e que claro que Deus está do nosso lado. Não é tirar a confiança. Davi tinha confiança em Deus, mas ele colocou isso: "Saul, se Deus está mandando você atrás de mim, porque eu fiz uma coisa errada, então..." Essa linguagem aqui é um pouquinho obscura, mas eu acredito que ele está dizendo: "Se Deus está mandando, porque tem uma coisa errada, então eu quero oferecer um sacrifício, eu quero fazer expiação pelos meus pecados, eu quero ficar em paz, eu quero resolver. Se eu estou errado, Então vamos lá, eu vou trazer um sacrifício de animais, né, para o Senhor e tal, e vamos resolver isso. Então ele considera a possibilidade, ele abre o coração dele para essa possibilidade dele ter feito alguma coisa errada. Isso é muito importante para a pessoa que está querendo acertar, querendo que Deus realmente mostre com clareza qual é a situação verdadeira. Agora, continuando. Porém, se são os filhos dos homens, malditos sejam perante o Senhor. Essa palavra malditos, assim, ele não está usando palavrão, ele está dizendo assim, que as pessoas que estão colocando o rei contra mim, que essas pessoas sejam expulsas, que elas sejam longe, elas estão fazendo uma coisa terrível, e que elas assumam o erro. Malditos sejam perante o Senhor. Eles me expulsaram hoje para que eu não tenha parte na herança do Senhor, dizendo, vai, serve a outros deuses. Vocês estão vendo a linguagem aqui? Davi está beirando, né? Até podemos dizer, olha, ele está quase chegando a ficar amargurado, porque está dizendo, olha, as pessoas que... Ele está inferindo aqui que Saul não está perseguindo Davi só pela cabeça dele, que tem gente em volta de Saul que está dizendo, vai mesmo, acaba com Davi, porque ele está ameaçando o seu reino, enquanto Davi está vivo, você não vai ter um reino em paz. Então, provavelmente tinha isso. Tinha conselheiros, tinha pessoas que estavam dizendo, acabe com Davi. E Davi está dizendo, você está escutando essas pessoas, e essas pessoas estão fazendo com que eu tenha que fugir, estão quase dizendo, olha, vai para outra nação e sirva a outros deuses, porque quem ficava fora de Israel não tinha como continuar servindo a Deus, porque era ligado ao local físico e tudo mais. Não que Davi estava fazendo isso, mas ele está dizendo, a implicação de quem está sendo expulso de Israel é quase como se estivesse sendo obrigado a servir a outros deuses. Versículo 20, agora não se derrame o meu sangue na terra. Por que Davi falaria isso? Porque ele está num momento de fraqueza, de cansaço. Ele está pensando, olha, apesar da promessa de Deus sobre minha vida, eu vou acabar morrendo aqui. Não se derrame o meu sangue na terra, longe da presença do Senhor. E finalmente um argumento que ele usou no capítulo 24 também, o rei de Israel saiu em busca de uma pulga, como quem persegue uma perdiz nos montes. Então, eu sou uma pessoa insignificante, você está atrás de mim, lógico, não é muito verdadeiro esse argumento, porque Saul sabia muito bem que tinha uma promessa de Deus em cima de Davi, que não era qualquer pulga que ele estava perseguindo, era a ameaça verdadeira que o trono de Saul não iria continuar. Versículo 21, então disse Saul, pequei. Volta, meu filho Davi, pois não tornarei a fazer-te mal. Volta. Ele está chamando Davi para voltar. Volta, pois não tornarei a fazer-te mal, porque a minha vida foi hoje preciosa aos teus olhos. Certamente procedi como um louco. Errei grandissimamente. É meio raro o Saul reconhecer o erro dessa forma. Ele está reconhecendo. Não implica numa mudança de coração, mas ele tem esse momento de lucidez e ele confirma que ele tem feito uma coisa errada. Davi não acredita, né? Lógico, Davi não acha que ele pode voltar. Ele fala assim, eis aqui a lança do rei, venha cá um dos moços e leve. Ah, eu não vou aí não tenho confiança nenhuma. O Senhor, porém, pague a cada um a sua justiça e a sua lealdade. O Senhor te entregou hoje nas minhas mãos, mas eu não quis estendê-las contra o ungido do Senhor. Assim como foi a tua vida hoje de muita estima aos meus olhos, assim também seja a minha vida aos olhos do Senhor, Senhor Deus, e Ele me livre de toda tribulação. Então disse Saul a Davi, bendito sejas tu, meu filho Davi, grandes coisas farás e certamente prevalecerás. outra vez, como no capítulo 24, Saul é obrigado a profetizar bênção sobre Davi. Irmãos, você tratar o seu inimigo de tal forma que seu inimigo acaba te abençoando, é ou não é uma vitória? É ou não é uma grande conquista? Davi confiou em Deus, não estendeu a mão, agiu firmemente na posição dele e no final da história, no final da conversa, aliás, é a última conversa, tá? Entre Davi e Saul, essa aqui. Eles não vão se ver mais, não tem mais contato pessoal um com o outro. Então, a última palavra de Saul sobre Davi. Saul, que é um homem acuado, é um homem que sabe que Deus o abandonou, sabe que Davi é um homem abençoado, sabe que o trono, a descendência dele não tem futuro. Ele tem toda essa amargura, ele quer acabar com Davi, porque ele não vê outra saída. Mas no final das contas, Saul é obrigado pela situação, vendo como Davi agiu, o próprio Saul, ele tem que abençoar Davi. Irmãos, se nós agirmos no Espírito de Jesus, até os nossos inimigos vão nos abençoar, né? E nós achamos que não, nós achamos que temos que combater, e porque está sendo usado por Satanás e um monte de outras coisas que não funcionam, não são o Espírito de Jesus. Cuidado com conselhos de Abisai, cuidado. Conselho de pessoas próximas, pessoas colaboradoras, pessoas ligadas, mas que dão um conselho errado. Como que eu sei que o conselho de Abisai é errado? Como que eu sei? Porque eu tenho que ter convicção nos princípios de Deus. Davi não precisava de conselho para saber que ele não podia levantar a mão contra Saul. Tem situações que nós precisamos de conselho. Mas quando você tem uma convicção clara em cima da palavra de Deus, nós temos que ter convicção, porque aquilo que vem contra é fora, não pode ser um irmão, pode ser uma pessoa próxima, pode ser até um homem ou mulher que tem mais experiência do que nós. Mas se não confere com a convicção na palavra de Deus, não vem de Deus. Então ele diz: grandes coisas farás, e certamente prevalecerás. Então Davi se foi o seu caminho, e Saul voltou para o seu lugar. Então, só finalizando aqui, eu quero tirar algumas, né, eu vou mencionar algumas coisas que eu entendo aqui desse segundo episódio, até consolidando e confirmando algumas coisas que já falamos, né? Mas eu já mencionei, mas eu quero só relacionar novamente, né? Davi queria, por que que Davi, mais ou menos a minha pergunta aqui é por que que Davi, tudo bem, ele não ia matar Saul, ele já sabia antes que ele não ia matar Saul, então por que que Davi foi correr risco e lá no meio do exército de Saul, por que que ele foi fazer isso? Ele não vai matar, fica longe, né? Não corre risco. Não, ele correu um risco tremendo e foi lá no meio do exército, do acampamento, para pegar a lança, né? Qual era o objetivo? Só ficar tirando sarro de Abner? Né? Não era para isso, ele aproveitou para fazer isso. Mas não era essa a intenção. Qual era a intenção de Davi? Qual era a intenção? São algumas dessas coisas, são, como eu falei, são suposições, mas eu creio que o contexto bíblico confirma. Mas ele queria, ele conviveu com Saul, ele não aceitava esse fato de Saul estar indo atrás dele. Sabe, quando você conhece alguém que já andou junto com essa pessoa, eles estavam do mesmo lado, não é verdade? Quando Davi matou Golias, ele estava do mesmo lado de Saul, depois disso também, eles estavam do mesmo lado, Davi estava servindo Saul, ele é do povo de Deus. Então lá no íntimo, Davi ele não consegue aceitar. Por que que eu tiro essa conclusão? Porque ele fica arrazoando, né? Eu pus na folha aí, Davi arrasou com Saul, ele fica argumentando, ele fica querendo convencer. Nós sabemos pela história que Saul não adianta razoar com ele. Ele pode ter momentos de lucidez, mas não adianta. Mas Davi estava errado em razoar? Eu digo que não. Porque nós sabemos a história. Mas Davi não sabia o fim da história, sabia? Davi não sabia. Ele não podia dizer. Eu escuto tanta gente falar assim, eu já preguei para meu vizinho, ele já endureceu o coração, não adianta falar mais com ele. Oi, quem deu a você esse discernimento para saber? Eu estou falando vizinho para ir mais devagar, né? Mas tem gente que fala isso com pais, com cunhados, com irmãos, com, né? Tem gente que fala assim, gente muito mais próxima do que vizinho, né? Ah, não, eu não adianta falar mais com meus familiares, porque eles já escutaram, eles já tiveram sua chance e agora acabou. Davi não achou que tinha acabado a chance de Saul, minha gente. Ele queria, ele no coração dele doía por Saul. Ele queria que, de alguma maneira, Saul entendesse. Você leia essas palavras de Davi, você vai entender. Davi fala assim, Saul, o que eu fiz? Que mal que eu te fiz, por que ele vai falar isso? Porque ele está interessado realmente em mostrar, por isso que ele vai lá, prova que ele tinha condições de matar Saul, volta com as provas concretas, né? Alan, eu estive aí, e fala assim, olha, está vendo Saul, eu podia ter matado você, não matei, para você entender que eu não tenho intenção. Agora Saul, fale comigo, o que eu fiz de errado? Então eu vejo isso como uma coisa muito importante, que nós, como pessoas limitadas, nós não entendemos o coração, nem o nosso, muito menos dos outros, nós não podemos passar julgamento. Enquanto Deus nos der oportunidade, enquanto Deus nos der chance, nós estamos lutando para que as pessoas voltem a Deus, amém? Sempre, até que Deus coloque um ponto final, tem esperança. Existem pessoas que passam da linha? Existem. Saul tinha passado da linha, mas nós não podemos saber disso. Amém? Vocês entendem? Nós não sabemos quem passou da linha, né? Então nós sempre estamos abertos a falar, a razoar, a mostrar, né? Outra coisa que eu acho positivo assim, nessa situação é que Davi, ele quis fazer uma coisa direta. Ele não queria fugir da situação. Ele, né, nós, quando tem uma situação meio insolúvel, tal, a gente foge. Davi podia ter ido embora, ele podia ter se salvado, mas ele quis enfrentar. Assim, olha, Saul está me perseguindo, mas eu quero ir frente a frente com ele e quero falar. Isso também é uma coisa muito rara hoje, né? A gente às vezes até convive com as pessoas, mas a gente não fala a verdadeira situação. Quando tem discórdias, quando tem diferenças entre nós, a gente não fala diretamente. Davi queria confrontar Saul diretamente, ainda a perigo da sua própria vida, ele quis confrontar. Lógico que tem muitos detalhes nessas histórias, não é sempre que é sabedoria de Deus você ir falando tudo, mas o princípio de Deus de falar direto, de confrontar direto, de ser, sabe, de não fugir da situação, né? De ir diretamente à pessoa que está te fazendo mal e falar, por que você está fazendo isso e enfrentar. Então, isso era uma coisa. Nós já falamos sobre a coragem de Davi, né? Isso requer muita coragem, a gente enfrentar as pessoas, a gente falar diretamente, a gente buscar as pessoas, mesmo quando parece que não tem mais chance, exige muita coragem, né? E a última questão que já temos falado, sim, é que Davi estava num momento de muita fraqueza, assim, ele está perseverando, mas você percebe que ele está aqui quase fraquejando, né? Porque ele fala de talvez morrer, ele fala assim, olha, as pessoas que estão fazendo com que eu seja um fugitivo, estão me empurrando até para deixar de servir a Deus. Então ele demonstra esses sinais, não que ele está querendo ou está quase deixando Deus, mas ele está custando suportar a situação. É importante, eu estou enfatizando bem isso, porque já no próximo capítulo, vou até adiantar isso, né? No próximo capítulo, 27, acontece o seguinte, vamos ler o primeiro versículo do capítulo 27, que vai ser a nossa próxima aula, mas é só para vocês verem a ligação. Depois de tudo isso, ele teve essa grande vitória de Saul abençoá-lo. Acontece o seguinte, 1 Samuel 27, 1. Disse, porém, Davi no seu coração, ora, um dia ainda perecerei pela mão de Saul. Vocês percebem agora? Como assim? Deus deu vitória para ele. Irmãos, eu tenho falado isso porque numa pequena medida, eu tenho experimentado isso na minha vida, mas eu tenho observado muito em outras situações também. Temos exemplos na Bíblia, sabe? Eu vou dar um outro exemplo bem rápido. Elias, lembra do profeta Elias? Como ele teve assim uma espetacular vitória sobre os profetas de Baal, né? E Jezabel e tudo mais. Então, olha que momento que Elias estava. Se vocês podem lembrar rapidamente daquela situação, depois que vem fogo do céu sobre o altar dele, e depois que acontece isso, também Deus manda chuva, que não tinha chovido por 3 anos e meio. Então, Deus confirma, como dificilmente Deus confirma a palavra de um homem mortal, Deus confirma. Elias está com a bola toda. Elias é um homem que ele ora e Deus responde. Ele fala que vai chover e chove. E logo em seguida, a próxima coisa que acontece, Elias fala assim, olha, essa mulher Jezabel vai me pegar ainda, vou fugir. Ele passa de um momento de muita graça, de muita bênção de Deus, para um momento de grande fraqueza. E olha, eu tenho lido assim, um outro exemplo rapidamente, assim, um homem que Deus usou muito em cura divina, há muitos anos atrás, ele conta, né, a biografia dele conta, que depois que terminava uma campanha, uma reunião, né, de muita gente sendo curada, ele ficava tão fraco fisicamente que as pessoas tinham que carregá-lo para fora. Então isso é uma fraqueza física, mas vem fraqueza espiritual. Então estou dando esses exemplos para dizer, às vezes depois de uma grande vitória, vem um momento de muita tentação. Josué, depois de Jericó, falhou em Ai. Então tem muitos exemplos que mostram, depois de uma grande vitória, a gente corre muito perigo, porque você está num momento vulnerável. Porque quando Deus opera muito, Deus só opera muito quando? Quando nós desaparecemos, não é? Aí Deus vem e visita, mas a unção, o poder da presença de Deus, não é o tempo todo que você sente. Então, quando aquele poder, aquela sensação do poder de Deus, da presença de Deus vai embora, você fica só com sua fraqueza, aí você fala assim, Davi tinha acabado de ver como Deus operou, Saul abençoou, mas ele fala assim, pois é, eu ainda vou acabar morrendo com esse Saul. Ele não podia ter falado isso, mas é a sensação de fraqueza, essa fraqueza vem. Então, aí vai ser o assunto da nossa próxima aula, mas eu queria que vocês vissem que nesse momento da vida de Davi, Deus está operando, Deus está ensinando, mas a fraqueza humana é muito presente. Vamos orar. Pai amado, nós sentimos a nossa fé fortalecida ao ver que o Senhor usa instrumentos fracos. Instrumentos, ó Deus, Davi tinha as fraquezas que nós temos, como Tiago fala na sua carta, que Elias também era um homem sujeito às mesmas paixões, às mesmas fraquezas, e mesmo assim o Senhor usou poderosamente. Que nós possamos aprender, Senhor, a confiar em Ti, que nós possamos aprender, Senhor, a deixar as nossas convicções, aquilo que o Senhor tem nos mostrado, não abandonar, não ceder, não deixar que conselho de outras pessoas nos tire do centro da Tua vontade. Ó Deus, que saibamos quando ouvir conselhos e quando não ouvir. É importante que ouçamos os Teus servos que possam nos trazer palavras, mas que possamos entender a diferença entre ouvir uma palavra que vem do Senhor, que é diferente da mente humana, e ouvir razões humanas que podem nos levar para fora da posição certa. Senhor, fortalece os teus servos, cada vida que está aqui presente, que nós possamos correr a nossa corrida com lealdade e fidelidade diante de ti. Em nome de Jesus te pedimos. Amém. Que Deus abençoe a cada um.